Boteco no ar. Olá, olá, pessoas! Como diria o Túlio, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver aqui ouvindo ou assistindo a esta transmissão. Meu nome é Dani Pacheco e este é o Boteco no Ar. Estamos na nossa 10ª edição do podcast. Temos 2 podcasts do Cinema de Boteco, né? Temos o Papo de Boteco e o Boteco no Ar. Hoje, o Boteco no Ar, como eu havia prometido na semana passada, eu sei que é 30 de dezembro, é fim de ano, já deve estar, todo mundo deve estar já nos preparativos para começar 2020, comprando as coisas, comida, bebida, enfim. Mas como eu havia prometido que hoje seria o último episódio do Boteco no Ar, e hoje eu falaria sobre os filmes mais aguardados de 2020, então estou fazendo essa transmissão. Se você quiser ouvir só em 2020, vai ficar disponível para eu escutar no Spotify e aqui no YouTube, para quem quiser assistir a transmissão. Então, como prometido, vou falar sobre os filmes mais aguardados de 2020. Eu fiz uma divisão aqui para ficar um pouco mais aguardado, não ficar aquele amontoado de filme. Eu separei por filmes que são blockbusters, né? Que devem arrecadar muito, muito, mas muito dinheiro nas bilheterias, ou não, né? Porque sempre temos alguns fracassos, mas enfim, separei por blockbusters. Separei por filmes de Oscar, separei filmes que são os dois, tanto blockbuster quanto possíveis filmes de Oscar, e separei filmes nacionais, filmes, né, os filmes brasileiros que estreiam no ano que vem. Parece que o ano que vem tá longe, né, mas depois de manhã já é 2020, né, que coisa doida. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro filme, eu coloquei em ordem de lançamento, os dos blockbusters. Primeiro filme que lança, que eu separei aqui, é o Bad Boys for Life. É o terceiro filme dessa franquia estrelada pelo Will Smith e o Martin Lawrence. É um filme que ele vem, assim, o primeiro é de 95, fizeram o segundo em 2003. E agora tivemos um gap, né, de 17 anos quase, entre o segundo e o terceiro. Então, e ele já estreia agora em janeiro, nos Estados Unidos. Vamos ver se ele vai, é ótimo, né? Se ele vai dar dinheiro ou não. Lembrando que o primeiro fez muito sucesso, né? Ele faturou mais de 100 milhões nas bilheterias, ele custou 20 milhões de dólares. O segundo filme, o de 2003, ele já não foi tão bem assim, não. Ele custou mais de 100 milhões e faturou 273, e custou 130 milhões. Então, não foi lá essas coisas, não, as bilheterias dele. Vamos ver esse próximo, o Bad Boys for Life. Tem o Will Smith e o Martin Lawrence de volta. Vamos ver como é que eles vão divulgar. Tem que lembrar que janeiro, né? Não janeiro seja uma data ruim, né? Mas vai ter concorrência dos filmes do Oscar e tudo mais. Vamos ver como é que eles vão fazer para divulgar o filme, se vai colar ou não. O segundo filme que eu coloquei na lista é o Aves de Rapina, que estreia em fevereiro. É um filme, né, que tem a Margot Robbie no elenco, a Mary Elizabeth Winstead, temos o Ewan McGregor. É um filme que ele foi promovido aqui no Brasil, né, durante a Comic Con Experience, no início de dezembro, né, o elenco esteve aqui, todas as mulheres do filme, incluindo a diretora. Foi super bacana, lotada, os caras super felizes, foi muito legal. Vamos ver se... Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que é um filme, assim... que tem muito esse girl power, esse empoderamento de mulheres, parece um filme divertido. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Se Esquadrão Suicida, que foi uma bagunça, solo mess, deu bilheteria, eu acho que Aves de Rapina tem tudo para dar certo. Carisma não falta, simpatia para o elenco, eu acho que tem tudo para dar certo. Estreia em fevereiro. Em fevereiro também teremos uma estreia, mas é uma estreia no Festival de Berlim. É um filme que ainda não tem data de estreia divulgada, né? Fixa para o restante do mundo. Planeta é ótimo, o restante do mundo, que é o filme do Pinóquio. É um filme que ele estreou na Itália já, em dezembro, que é um filme italiano. Ele é dirigido pelo Matteo Garrone e é estrelado pelo Roberto Benigni. Né, o famoso Roberto Benigni, que ganhou Oscar por A Vida é Bela, de melhor ator, melhor filme internacional. É um filme que ele estreou na Itália agora em dezembro. Ele foi selecionado para o Festival de Berlim, para uma sessão de gala especial, e depois ele deve vender, né, no Festival de Berlim, e espera-se que ele deva vender os direitos para outros, de distribuição para outros territórios. Então, é um filme que, em Berlim, ele vai ganhar os holofotes novamente, porque ele estreou só na Itália, né, então mais ou menos só as pessoas da Itália que sabem que o filme existe, praticamente. E vão ver se do Festival de Berlim ele consegue novos, no, alguma distribuidora para ser distribuído nos outros países. Esse é o Pinóquio. Oi, Ed, boa noite, seja bem-vindo. Se quiser compartilhar algum filme que você espere, fique à vontade, tá bom? Eu estou só citando a minha lista, se eu esquecer algum, pode chamar a minha atenção aqui. Vamos lá. Em março, temos a estreia de Um Lugar Silencioso 2. Ela vem 2 anos, quase 2 anos, né? Porque o primeiro foi lançado em abril de 2018. O segundo filme, ele também é dirigido pelo John Krasinski, né? O primeiro foi dirigido e estrelado pelo John Krasinski e pela Emily Blunt. Esse segundo, John Krasinski volta para dirigir. Eu acho que isso aqui não vou falar spoiler mais, né? O personagem dele morre no final do primeiro. E temos no elenco a Emily Blunt e o Cillian Murphy. O Cillian Murphy é um personagem novo que vai aparecer nesse filme. Já tivemos um teaser, né? Lançado do filme. Vamos ver como é que vai ser, porque o primeiro foi muito bom, né? Vamos ver como é que vai ser este segundo filme, né? Que Emily Blunt tá agora, ela, sozinha, criando e cuidando dos filhos, né? Incluindo um recém-nascido. Vamos lá, então, esse estreia em março. Outro filme que estreia em março é o Mulan, né? A tão aguardada versão live action de Mulan, um dos desenhos mais conhecidos, né? Mais populares da Disney. Estreia programada para março. E é uma super produção. Mas tem tudo para dar acerto, né? Então, acho que a Disney nem precisa se preocupar, assim. Temos também, em março também, a estreia do filme O Homem Invisível. O Homem Invisível é um filme estrelado pela Elizabeth Moss. E ele é dirigido pelo Lee Whannell. O Lee Whannell, para quem não conhece o nome, ele dirigiu, gente, Sobrenatural, e ele escreveu o roteiro de Jogos Mortais. Então, ele escreveu e dirigiu, ele escreve e dirige O Homem Invisível. Então, é um filme que é bem promissor, porque o Lee Whannell, ele é muito bom para escrever histórias de suspense e terror, né? Então, vamos ver. É um filme que também tem Elizabeth Moss. Então, tem tudo para ser bom, né? Mas lembrando que ele estreia em março nos Estados Unidos. Eu não sei como é que está no restante dos países, mas nos Estados Unidos é em março. Oi, Alessandro. Vou falar desses dois filmes daqui a pouco. Que você mencionou, né? Que é o Duna e o Tenet. Então, vamos lá. Outro filme que estreia, este em abril, é Os Novos Mutantes, que é um filme dirigido pelo Josh Boone, que tem no elenco a Anya Taylor-Joy, que fez A Bruxa, né? Conhecido por A Bruxa, e por... Gente, Vidro. Não é Vidro, não. Do James McAvoy, do M. Night Shyamalan, fragmentado, Anya Taylor-Joy. Tem a Alice Braga, brasileira, tem a Maisie Williams, Game of Thrones, a Arya de Game of Thrones, tem o Antônio Bandeiras, tem o Charlie Heaton, e estreia em abril. É um filme que não tem tantas expectativas assim, né, porque era um filme que ia ser lançado pela Fox, e ele foi adiado, né, era para ter sido lançado em 2018, adiado para 2019, ficou para 2020. Ele passou pelo mesmo processo de adiamentos que Fênix Negra passou, e Fênix Negra já deu muito ruim. Vamos ver o que vai acontecer com os Novos Mutantes. E agora é a Disney que vai cuidar, né? Porque a Disney adquiriu a Fox. Vamos ver como é que vai ser. Mas é um filme que eles vão precisar de ter as manhas para divulgar, porque é um filme que, depois do fracasso gigantesco, monumental de Fênix Negra, é um filme que, assim, tem que ter muito cuidado com a divulgação dele para evitar o máximo possível de ter arcar com mais prejuízos, né? Porque os X-Men já foram enormes. Então, é um filme que estreia em abril. Também em abril temos o 007, que é o novo filme do 007, que é dirigido pelo Cary Fukunaga, e, né, não foi o Sam Mendes dessa vez, e é um filme que tem um elenco, puta do elenco, como sempre, né? Tem o Daniel Craig, Temos o Rami Malek como vilão, Christoph Waltz também volta como vilão, ele foi vilão de Spectre e ele volta para ser o vilão aqui também. Temos o Ralph Fiennes, o Ben Whishaw, a Lia Seydoux, a Ana de Armas no elenco. Então é um filme que tem um grande elenco. Se não me engano, a Naomi Harris também está no elenco. Não tenho certeza absoluta, mas acho que ela está. Ela esteve nos anteriores, né? Imagino que seja nesse também. Então é o filme do 007. Estreia em abril. Outro filme que estreia em abril, mais um, é o aguardadíssimo filme da Viúva Negra, que, né, tem um grande elenco. Temos a Scarlett Johansson, a Florence Pugh, a Rachel Weisz e o David Harbour. Então, assim, é um grande elenco. É estreia em abril. Vão ver, né? O filme se passa antes dos acontecimentos de Vingadores, de 2012, que foi os primeiros Vingadores. Então, é um filme que... né? Então, ele se passa antes de Viúva Negra morrer, né? Porque ela morre no último Endgame, né? No Ultimato. Então, vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que eles vão contar pra gente, né? Eles não fizeram esse filme à toa. Tipo, ah, nunca fizemos o filme do Viúva Negra, estamos devendo e tal. Eu não acredito nisso. Eu acho que vai ter alguma conexão desse filme na cena pós-crédito, nas cenas pós-crédito, alguma coisa do tipo, pra fazer uma conexão com essa nova fase, que é a quarta fase, que inicia em 2020 com Os Eternos. Então, acredito que esse filme não foi feito só por vamos fazer um filme para Viúva Negra que ela devia ter tido e não teve. Não, eu acho que tem algum motivo, vai ter alguma coisa nesse filme. Espero, né? É em abril que estreia. Outro filme que estreia em maio, que já teve o trailer lançado agora em dezembro, que muitas pessoas ficaram, virou até trend topic mundial, que é o filme The Woman in the Window, que é um filme dirigido pelo Joe Wright, né? Joe Wright, que dirigiu Orgulho e Preconceito, Peter Pan. É um filme estrelado pela Amy Adams, Gary Oldman e a Jennifer Jason Leigh. É um filme de suspense. O trailer é assim, bastante promissor. Pareceu ser um filme bem, assim, bom. E tem a Amy Adams, maravilhosa, nossa rainha Amy Adams. Então, bateu muita curiosidade para ver ela num filme de suspense, né? Para ver o que vai acontecer. A história é bem... despertou bastante curiosidade. Minha curiosidade, pelo menos, despertou. E estreia em maio. Então, é um filme que eles realmente esperam que vá bem de bilheteria. Porque maio, né, é o mês onde lançam muitos blockbusters. Então, eu acho que... vamos ver o que vai acontecer com este filme. Temos também, em maio, o Velozes e Furiosos 9. Né, porque ele... inicialmente ele teria sido lançado em 2019, mas como tivemos o filme spin-off Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, ele acabou ficando para 2020. É um filme que tem no elenco, é dirigido pelo Justin Lin, que tem no elenco Van Diesel, a Charlize Theron, a Ellen Mirren, o Tyrese Gibson, Ludacris. Eles estão no filme, estreia em maio também. Vamos ver o que vai acontecer, né? A Charlize Theron foi a grande vilã do oitavo filme de 2018, quer dizer. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse filme, o que, que ela vai fazer, o que, que ela vai aprontar nesse filme, se eles vão conseguir finalmente acabar com a raça dela, porque ela, que isso, que vilã do capeta ela, viu? A Charlize Theron acabou com todo mundo no oitavo filme. Oi, Reginaldo, boa noite. Eu tô falando aqui dos filmes mais aguardados de 2020. É de hype no talo por Eternos, Viúva Negra, Mulan e Queen and Slim. Ah, é verdade, Queen and Slim. Se não me engano, ele já tem data de estreia no Brasil, porque isso já estreou só nos Estados Unidos, né? Ele tá indo muito bem, né? Nas bilheterias dos Estados Unidos, já faturou mais de 40 milhões, se não me engano. Ele tá muito bem nos Estados Unidos. Mas eu não sei se ele já tem data de estreia em outros países. Ele estreou no AFI Fest, né, em novembro. Acho que acabou ficando muito em cima, né, para Award Season e tudo mais. Mas o filme tá indo muito bem de bilheteria. Eu também achei bem interessante a premissa dele. Pareceu bem um filme que faz uma crítica social grande. Eu gostei da premissa dele. Então, vamos lá. Velozes e Furiosos em maio. Em junho, teremos Mulher Maravilha 1984. É um filme que teve o trailer lançado, né? Ele estreou, a estreia mundial do trailer do trailer do filme foi feita na Comic Con Experience no Brasil, né? Porque o elenco do filme, né? A Patty Jenkins e a Gail Gadot estiveram presentes lá em São Paulo, no evento, e foram lá e divulgaram o trailer de primeira mão para a galera que tava lá, e depois eles colocaram disponível na internet para todo mundo ver, né? Do mundo. E é um filme bem legal, tem uma pegada nos 80, assim, sensacional, tem humor, muitas cores, e promete muita ação. Teremos no elenco, além da Gal Gadot, temos o Chris Pine, o Pedro Pascal, a Kristen Wiig e a Robin Wright. Então é um filme que promete bastante, né? Ainda mais o primeiro, que foi um enorme sucesso de bilheteria, né? A Mulher Maravilha, em 2017, fez mais de 800 milhões no mundo todo. E ele era para se lançar em 2019, mas eles no final de 2019, mas acho que eles acabaram adiando para junho, para, né, ficar uma coisa mais bem feita, ter mais tempo para gravar, para desenvolver o filme, para fazer a pós-produção. E junho foi a mesma época que foi lançado o primeiro, 2017, né? E também é verão, o pessoal tá de férias, é um ótimo momento para lançar, bem melhor que dezembro, e ainda evitou competição com Star Wars e para os filmes do Oscar, enfim, foi ótimo ter feito esta mudança com o lançamento do filme. Oi, Vandores, boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre os filmes mais aguardados de 2020. Então, Mulher Maravilha, em junho. Também em junho teremos Top Gun Maverick, que é, né, a continuação do filme de 86, ou seja, vem 34 anos após o lançamento do Top Gun original com Tom Cruise. É um filme que teve o trailer lançado recentemente também, se eu não me engano, acho que foi agora em dezembro. E parece que é a mesma coisa do filme, é o mesmo os mesmos ingredientes do filme de 86. Teremos excelentes cenas de ação, eletrizantes, acho que ainda mais. O filme, eu fiquei bem assim, as cenas de ação são muito bem feitas, com os aviões e tudo mais. Teremos um romance, como sempre, né? O Tom Cruise teve 86, agora o par romântico dele é Jennifer Connelly. E teremos também alguém que vai morrer, porque o trailer já até mostra isso, o enterro de alguém, algum avião explodindo e caindo, e alguém morrendo, a gente não sabe quem, mas tem um enterro, então a gente já sabe que alguém morre, igual no filme de 86, o 86, o melhor amigo do Tom Cruise morre. Então vai ser, eu acho que vai ser o mesmo esquema, vai ser um filme de muita ação, muito drama, alguém vai morrer, e romance. Então acho que são os mesmos ingredientes. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque são 34 anos de distância entre os dois filmes, por mais que o Tom Cruise esteja envolvido, e o Tom Cruise sabe produzir filmes, ele sabe o que as pessoas gostam, ele tem muita experiência nisso, sabe muito bem o que ele está fazendo, mas não sei se o público realmente quer uma continuação de Top Guns, vai querer ver. Vamos ver como é que vão ser as críticas, a recepção do filme. Mas o trailer, eu vendo o trailer de primeira mão, eu achei assim, ok, eu acho que eu veria. Para ver como é que tá o Maverick, como é que estão os outros personagens do filme, esses novos rostos que tem no filme, né? Temos o Miles Teller, também um novo personagem, um jovem piloto. Então, eu tô curiosa para ver quem que vão ser esses personagens novos, como é que vai ser essa trama, como é que ela vai ser desenvolvida. Mas eu gostei do que eu vi da cena de ação. Pareceu interessante. Quero ver como é que eles colocaram, como é que tá o personagem do Tom Cruise. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Alessandra, Top Gun, vou pela nostalgia. Vamos ver. Mas eu veria. Com base do primeiro trailer, eles devem lançar um outro, é óbvio, né? Falo 6 meses ainda. Mas, cinco meses, né? Mas eu quero... Não sei se... É final de junho que ele estreia. Acho que é final de junho. Então, eu acho que eles vão lançar outro trailer. Então, vamos ver como é que vai ser. Vocês vão dar alguns detalhes, o que a gente pode esperar da história, o que vai estar, né? O que vai acontecer. O Valdeires, não. Avatar em 2021 que vai ser lançado. 2021. Eles adiaram mil vezes a data de estreia, mas vai ser 2021. Vamos lá. Em julho, teremos o Jungle Cruise, é um filme da Disney, que tem no elenco o Dwayne Johnson, a Emily Blunt, o Jesse Plemons, o Jack Whitehall. Ele é muito engraçado, ele é um comediante britânico. Então, é um filme da Disney, eu ainda não tenho muita noção do que eu pode esperar desse filme, mas eu acho que é um filme da Disney que vai ser lançado em julho. É um filme que, com certeza, vai ter humor, e vai ser um filme de ação, vai ser um filme de aventura. É um filme de aventura. Ponto. Isso eu sei que é um filme de aventura, história que eu ainda não entendi muito bem o que que é, mas é um filme de aventura da Disney, você sabe, em julho, que tem o Dwayne Johnson e Emily Blunt como os protagonistas. Tem tudo para ser um filme, para ser um filme para família, para as pessoas jovens que queiram se divertir, rir, enfim. Eu acho que esse que vai ser o público do filme. Jungle Cruise em julho. Em setembro, teremos Invocação do Mal 3, que é o enredo detalhado. Então, não sabemos qual vai ser o caso macabro que vai ser abordado no filme. E tem no elenco, né, a Vera Farmiga e o Patrick Wilson de volta, como, né, o casal que investiga lá as atividades paranormais e tudo mais. Então, é um filme aguardadíssimo, óbvio, né? Os dois anteriores foram um grande sucesso de bilheteria e de crítica. Vamos ver o que vai acontecer com este terceiro filme, mas é lógico que as expectativas estão lá em cima. Esse universo. Tivemos, é um universo muito bem sucedido, né? Que tem os filmes da Annabelle, que fizeram muito sucesso, o filme da Freira, que a crítica não gostou, mas fez muito sucesso de bilheteria. A própria Maldição do Chorona é um filme que foi massacrado pela crítica e o público não gostou muito, mas ele deu dinheiro, porque ele custou muito pouco. Então, o filme do Invocação do Mal 3, que é essa é a franquia principal desse universo, né? Tem uns spin-offs, mas ele é a principal. Então sempre tem muita expectativa em torno dos filmes do Invocação do Mal. Então esse terceiro, vamos ver. Mas tem tudo para dar certo. Alessandro, pelo que soube, o Miles Teller seria o filho do amigo do Tom Cruise que morreu no primeiro. Ah, pode ser, porque o primeiro é de 86, o Miles Teller nasceu em 87. Faria sentido. Faria sentido. Espero que não seja ele que morra no filme, né? A gente já sabe que alguém morre, espero que não seja ele, né? Porque, pô, matar o pai e o filho é sacanagem. Vamos lá. Outro filme, esse estreia em outubro, é o Morte no Nilo. É o filme que vai ser a continuação do Assassinato no Expresso Oriente. É um filme que foi dirigido e estrelado pelo Kenneth Branagh em 2017. No final, ele estreou em novembro de 2017, que tinha um grande elenco, né? Tinha a Daisy Ridley, a Michelle Pfeiffer, o Johnny Depp, o Willem Dafoe, tinha um super elenco. E agora temos a Morte no Nilo, que o filme, na verdade, o Assassinato no Expresso Oriente, ele termina com ele saindo do trem, os personagens, a Penélope Cruz também tinha ela no elenco, os personagens continuando na viagem do trem, e o detetive, né, o Poirot, ele combina com eles de que ele não vai contar para ninguém, que foram eles, todos eles que mataram o personagem de Johnny Depp, e quando ele chega, ele vai embora, o trem vai embora, ele fica, chega um policial atrás dele falando de um crime que aconteceu no Nilo. Então o filme termina assim. Então o próximo filme vai ser ele investigar esse assassinato que aconteceu no Rio Nilo. Então, é um filme que tem no elenco, além do Kenneth Branagh, que estrela e também dirige o filme, temos a Gal Gadot, o Armie Hammer, a Rose Leslie e a Annette Bening. São alguns dos atores que estão no elenco do filme, que estreia em outubro de 2017 também. Temos muitas expectativas para ver esse filme, né? Ainda mais porque o Assassinato do Expresso Oriente foi um enorme sucesso de bilheteria, é um filme totalmente crowd pleaser. Eu gostei muito do filme, como eu já havia assistido ao primeiro, que é o mais antigo, de 74, se eu não me engano. Eu já sabia, obviamente, o que acontecia, não li o livro da Agatha Christie, mas eu vi o filme, então eu já sabia como é que terminava. Mas é um filme muito bom. Eu não achei que ele guardou o suspense muito bem, igual o filme de 74, mas é um filme bom. É um filme que, para quem nunca viu o primeiro, quem nunca não conhece a obra da Agatha Christie, é um filme bom. É um filme que atende as expectativas. Então, tem muita expectativa para esse Morte no Nilo, com certeza. Outro filme que estreia em outubro é o Venom 2, é a continuação do filme criado pelo Tom Hardy e pela Michelle Williams, que fez muito sucesso, foi uma grande surpresa, porque foi um filme que a crítica mais teve críticas mais negativas, teve críticas mais negativas do que positivas. Mas é um filme que o público comprou, o público gostou, é um filme que o público achou divertido, é um filme, como se diz, é um filme que a crítica não gostou, mas é um tipo de filme que tem os ingredientes que as pessoas precisam para se divertir e suficiente para falar para os amigos verem. E é isso que aconteceu com Venom. É um filme divertido. Eu vi também, eu achei um filme divertido. Tom Hardy é um ator muito carismático, ele tem muito carisma, ele sabe liderar um filme, E ele tem muito carisma, ele soube interpretar muito o personagem dele. É um filme divertido, é um bom filme de ação, tem humor, ele brigando lá com Venom, e o Venom comendo o povo, enfim. É um filme divertido. Então deu muito certo, ele foi um enorme sucesso de bilheteria, enorme mesmo, ninguém estava esperando ele ser o sucesso que ele foi. Se não me engano, ele fez mais de 700 milhões de bilheterias. E deu certo, agora temos o segundo filme que estreia em outubro de 2020, que teremos como vilão, como aparece no, no, nos, pós, nos créditos do primeiro filme, o Woody Harrelson, que será o vilão do filme. E teremos no elenco, além da Michelle Williams, Tom Hardy, a Naomi Harris. Outro filme que estreia em outubro, que eu nem sabia que estava sendo feito, descobri para fazer esse episódio de hoje do Boteco no Ar, é o Convenção das Bruxas. O velho Convenção das Bruxas, que eu cresci vendo na minha infância, nos anos 90, com a Angelica Houston, teremos o Convenção das Bruxas, dirigido pelo Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, gente, que dirigiu Forrest Gump, que dirigiu Aliados, que dirigiu aquele filme do Joseph Gordon-Levitt, que ele atravessa a passagem. Ai, meu Deus, The Walk em inglês, que o nome dele em português. É, mas é The Walk, que é o francês que atravessa as Torres Gêmeas. Que é um filme que, pelo amor de Deus, dá muita aflição. Então, é com Robert Zemeckis. É um filme que tem no elenco a Anne Hathaway, o Stanley Tucci e a Octavia Spencer. Estreia em outubro. Então, eu nem sabia que ia ter esse filme. Eu fiquei assim, gente, Convenção das Bruxas. É, gente, é a Anne Hathaway que vai interpretar a personagem da Angelica Houston. Bem curiosa para ver. Reginaldo, eu assassinato. Tem a Ingrid Bergman que ganhou Oscar. Sim, Ingrid Bergman. Eu ia falar o nome dela, mas eu esqueci. Gente, atriz sueca. Meu Deus, que parece a Rebecca Ferguson. Que Rebecca Ferguson parece? É a Ingrid Bergman. Isso mesmo. Isso mesmo. Ela faz o filme de 74. Vamos lá. Teremos em novembro Os Eternos, que é o filme que, né, da fase 4, né, que realmente vai iniciar essa fase 4, são personagens novos, para mim, eu nunca ouvi falar, igual eu não conhecia os Guardiões da Galáxia, eu conheci o Homem de Ferro, de nome, Capitão América, Mulher Maravilha, você conhece, Mulher Maravilha, né, DC, assim, eu conheci de nome esses personagens, mas, tipo assim, Thor, eu não conhecia, não sou de ler quadrinhos, então não conhecia, o Hulk eu conhecia já, por causa dos filmes anteriores, e os Eternos eu nunca ouvi falar, nem Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia eu não conhecia, e a Marvel, a Disney fizeram dois grandes filmes, muito engraçados, bem feitos e tudo mais. Então, tô muito ansiosa para ver esses Eternos, porque eu não conheço, nunca ouvi falar, mas tô ansiosa por causa do elenco, né? Tem a Angelina Jolie, tem o Richard Madden, tem um ótimo elenco. E eu fiquei curiosa para ver, estreia em novembro e vai iniciar essa nova fase, essa fase 4 da Marvel. Então vamos ver como é que vai ser, né? Se ele vai fazer alguma conexão com algum filme, se o filme da Viúva Negra em abril vai fazer alguma conexão já para essa fase 4 da Marvel, com os Eternos, o que os Eternos vai fazer nas cenas pós-créditos, enfim, temos muitas expectativas para este filme. É, agora acabei com a minha lista dos blockbusters. Agora, os filmes de Oscar, que são potenciais filmes para o Oscar 2020. Eu separei, eu não coloquei em ordem, porque são muitos, todos esses filmes ainda não têm data de lançamento, são filmes que vão rodar por festivais, Festival de Berlim agora em fevereiro, tem Festival de Cannes em maio, tem Festival de Veneza. Agosto, setembro, tem Festival de Telluride também, que é agosto, setembro, tem Festival de Toronto em setembro, tem Festival de Londres em outubro, tem o AFI Fest em novembro, sem contar os filmes, tem o Festival de, assim, tem filmes aqui que eu listei, sem contar os filmes que já, o Festival de Sundance já anunciou, né, sua line-up, né, porque ele agora no final de janeiro, em Utah, nos Estados Unidos, então com certeza temos filmes, sempre temos filmes que vão para a Award Season, que são exibidos no Festival de Sundance, esse ano temos The Farewell, por exemplo. É, então, assim, tem que ficar de olho para ver, porque vamos ter filmes que vão ser aclamados no Festival de Sundance agora, que vão acabar indo para o Oscar, mas eu ainda não coloquei aqui. Mas vamos lá. Os filmes que eu separei, que são potenciais filmes do Oscar. Temos aqui é um musical chamado Annette, é um musical do Léos Carax, que é estrelado pela Marion Cotillard e o Adam Driver. É um filme que esperam que seja. Que a estreia dele aconteça no Festival de Cannes, em maio. É um filme que ele já terminou de ser gravado já há algum tempo, se não me engano, acho que ele terminou as filmagens em outubro. Então, o Léo Carax teria uns 6 meses para finalizar o filme. 7, né? Assim, teria que uns 6 para poder exibir o filme para o festival e tudo mais. Depois ele ser exibido em Cannes em maio. E tem a Marion Cotillard, que ela é figurinha marcada no Festival de Cannes, sempre está lá no festival. O Adam Driver também tem estado muito presente nos festivais com muitos filmes. Então, as expectativas são para que a NET seja exibido, né, tenha a sua estreia mundial no Festival de Cannes, que é um musical. Né? O Adam Driver e Marion Cotillard interpretam um casal que tem uma filha com um talento inimaginável. Então, fica muito, muita curiosidade para ver o que o Léo Carax arrumou aí nesse filme para a gente. Outro filme que temos potencial para Oscar é o The French Dispatch, é o novo filme do Wes Anderson, né? O último filme dele, Ilha de Cachorros, é um filme, é uma animação, né? Esse filme, The French Dispatch, não é uma animação, é um filme com pessoas de carne e osso. O Wes Anderson, ele já exibiu o filme em Festival de Berlim, Festival de Cannes. Não sei se esse filme vai acabar ficando para Veneza, não sei. Mas é um filme aguardadíssimo, que tem o elenco, como sempre, tem tudo um elenco. Temos o Bill Murray, a Kate Winslet, a Saoirse Ronan, o Timothée Chalamet, a Lia Seydoux, a Tilda Swinton, Christoph Waltz. É um puta do elenco e muitas expectativas, como sempre temos para qualquer filme dirigido pelo Wes Anderson, ainda mais com um elenco desses. Então, espero que estreie o mais rápido possível para a gente já ver e pelo menos ter alguma noção do que ele preparou para gente. Outro filme que temos, né, aguardado é o Ammonites, não sei se pronuncia Ammonites, 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 não sei como é que é a pronúncia. É um filme do Francis Lee, que ele dirigiu um filme muito, que deu bastante premiado, chamado Reino de Deus. É um filme, é um romance protagonizado pela Kate Winslet e a Saoirse Ronan. É um filme que com certeza vai rodar em festival. Festival, muitos festivais, na verdade. E se tudo der certo, deve conseguir uma distribuidora que vai lançar o filme no fim do ano, né? Como acontece com a maioria dos filmes do Oscar. Vamos lá. Outro filme aguardado é o On the Rocks, que é o novo filme da Sofia Coppola, que vem, né, 3 anos após o lançamento de The Big Guild, que é um filme que foi muito bem recebido no Festival de Cannes, com Nicole Kidman, com a Kirsten Dunst. E agora temos The Big Guild, que é uma história original da Sofia Coppola, né? The Big Guild foi uma adaptação. E agora o On the Rocks é um filme original, escrito e dirigido pela Sofia Coppola, que tem no elenco o Bill Murray, a Rashida Jones e a Jenny Slate. A Sofia Coppola, ela costuma muito passar os filmes dela no Festival de Cannes. Ela passou The Bling Ring, The Big Guild lá. Então, eu acho que tem muita chance, se ela conseguir finalizar o filme a tempo, é claro, ela tem muita chance dele ser exibido no Festival de Cannes. Mas vamos ver. Se ele ficar pronto a tempo, ele pode ir para Toronto, para Telluride, para Veneza. Vamos ver. Mas seria legal se ele fosse em Cannes. Seria muito bacana. Outro filme que temos é um filme chamado Last Night in Soho. Esse já tem data de lançamento. Ele vai estrear em setembro. Então, é muito provável dele ser exibido no Festival de Toronto, ou no Festival de Telluride, Festival de Veneza, dependendo. É um filme do Edgar Wright, que dirigiu. Gente, Edgar Wright, como é que chama aquele filme? Baby Driver. É o Baby Driver, não é Edgar Wright? Eu confundo ele com Joe Wright. Ah. Deixa eu só comparar aqui. É isso mesmo. Em Ritmo de Fuga. Em Ritmo de Fuga, Scott Pilgrim Encontra o Mundo. Isso. Ele mesmo, não confundi. Esse é o Edgar Wright. Então, é o novo filme do Edgar Wright, que tem no elenco, peraí, Last Night in Soho, tem a Anya Taylor-Joy, temos o Terence Stamp, Thomasin McKenzie e o Matt Smith. Estreia, então, em setembro, deve rodar para alguns festivais mais nesse segundo semestre. Toronto, ou Veneza, ou Telluride. Geralmente, Telluride são muitos filmes já mega guardados para Oscar e tal. Esse, eu não sinto que ele tá nesse nível de nossa, Oscar, gritando Oscar. Então eu acho que pode ser mais no Festival de Toronto. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse, então, estreia em setembro. Um outro filme, peraí que o Alessandro mandou alguma coisa. Depois do fracasso de Cats, ter três musicais em 2020, temeroso. Teremos muitos musicais em 2020. Incluindo um remake de Amor, Sublime Amor, mas vou chegar lá. Last Night in Soho, temos o The Souvenir Part 2, tivemos o Souvenir este ano, que é um filme que foi muito bem recebido pela crítica, e ano que vem teremos a parte 2, que tem no elenco a Tilda Swinton, Richard Ayoade e o Joe Alwyn. Teremos também Blonde, é um filme estrelado pela Ana de Armas, Julianne Nicholson, Adrien Brody e o Bob Cannavale, o Blonde. A Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe. Então, é um filme sobre a Marilyn Monroe. Então, é um filme bem Oscar bait. Vamos ver por onde que ele vai rodar, né? Antes dele estrear. Também teremos um musical, aí, bom para o Alessandro, aí, um outro musical. Teremos um musical chamado The Prom. É um musical do Ryan Murphy, que tem no elenco a Meryl Streep, a Nicole Kidman, a Awkwafina e o James Corden. É um filme que ainda não tem data de lançamento, mas ele parece ser um filme maior, assim. Então, é um filme que deve ter distribuição grande e tudo mais. Não sei se ele vai rodar em festivais, ou se ele vai ser mais lançado no fim do ano, novembro, dezembro, não sei como é que vai ser. Mas é um musical. Teremos um filme também, Macbeth, mais uma adaptação do William Shakespeare, né? Lembrando que a gente teve recentemente, né? 2015, há 4 anos, tivemos uma adaptação do Justin Kurzel, estrelada pela Marion Cotillard e pelo Michael Fassbender, que é um filme maravilhoso, tem uma fotografia linda, excelentes atuações, mas é um filme que deu ruim nos Estados Unidos. O Harvey Weinstein, que havia adquirido os direitos do filme, e ele fez uma divulgação muito pífia para o filme, ninguém quis ver. Na Europa também, no Reino Unido, onde esperavam que ele fosse muito bem, e ele não foi tão bem assim. Então foi um filme que meio que deu ruim, assim. Então, teremos um outro filme do Macbeth, que é do Joel Coen, né? Não é ele dos irmãos Coen, é só do Joel Coen, o Ethan não tá no filme. Então é um filme que o Joel Coen escreveu e dirigiu. E tem no elenco Denzel Washington como Macbeth e a Frances McDormand como a Lady Macbeth. Então, bastante interessante, né? Também não tem data de lançamento nem nada. Vamos lá. Outro filme. É um filme chamado Louis Wayne. É um filme de época estrelado pelo Benedict Cumberbatch e a Claire Foy. É um filme também que é muito aguardado para... Vamos ver se vai para tentar as premiações ou não. Mas é um filme, definitivamente, que tem chances, né? Outro filme é o Hillbilly Elegy, é um filme do Ron Howard, que tem no elenco a Glenn Close, a Amy Adams, a Frida Pinto e a Hayley Bennett. Outro filme potencial para a temporada de premiações de 2021. Temos também o The Last Thing He Wanted, é um filme dirigido pela Dee Reese, né, a diretora de Mudbound, que tem no elenco a Anne Hathaway, o William Dafoe e o Ben Affleck. E temos, por último, um filme dirigido e escrito pelo Aaron Sorkin, que é o The Trial of the Chicago 7. É um filme que tem no elenco Eddie Redmayne, o Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, e ele estreia em outubro. Esse já tem data, ele vai estar em outubro nos Estados Unidos, então deve passar nos festivais. Não sei se ele já vai ficar pronto já a ponto de conseguir estrear em Cannes da vida, ou se ele vai acabar estreando no Festival de Veneza, Telluride, Toronto. Mas com essa estreia em outubro, creio que a chance maior é dele estrear no festival, em festivais do segundo semestre de 2020. Obviamente, é um filme. Assim como Molly's Game, né, que também foi dirigido pelo Aaron Sorkin, escrito por ele. É um filme aguardado. Era um solo que ele pode esquecer, ele escreveu A Rede Social, um dos filmes mais aclamados dos últimos 10 anos, e premiados também. Então, é um filme, fica muita expectativa para este filme. Agora, filmes que eu vejo tanto como potenciais sucessos de bilheteria, grandes sucessos de bilheteria, quando eu falo grande sucesso mesmo, é centenas de milhões que pode faturar, e que também tem potencial para o Oscar. Vamos lá, peguei primeiramente o. Ai, que editor cada ordem, né? Ô, Dani, vamos lá, deixa eu pegar na ordem aqui bonitinho. Teremos um filme chamado. Cadê? Em um bairro de Nova York, que é outro musical, mais um musical para o Alessandro, que adora musicais, né? É um filme do John M. Schu. John M. Schu, ele dirigiu Dirty Dance. Dirty Dance, não, oh meu Deus, Se a Dança Eu Danço. Dirigiu recentemente Podres de Ricos, que foi um grande sucesso de crítica e de bilheteria, foi indicado ao SEG, Globo de Ouro. E é um musical. É um musical, uma adaptação de um musical da Broadway, então tem muitas expectativas para esse filme em inglês. Ele se chama In the Heights. Então, é um filme que vai estrear em junho nos Estados Unidos. Outro filme que também estreia em junho é o filme, é um filme chamado Soul, que é dirigido pelo Pete Docter, que é um dos diretores de Divertidamente, então um filme muito aguardado, que tem no elenco o Jamie Foxx e a Tina Fey. Estreia em junho também. E teremos, em julho, teremos o Tenet, que é o novo filme do Christopher Nolan, que ele teve o seu primeiro trailer lançado agora em dezembro, que deixou a gente com água na boca, obviamente sem entender muita coisa do que está rolando. É um filme de suspense, que parece que o John David Washington, ele é um investigador, que ele viaja no tempo para fazer os negócios. É um filme assim, como todo filme do Christopher Nolan, a gente vê o trailer e ele fica, what the fuck, o que está acontecendo aqui? Então, já foi suficiente para a gente ficar muito curioso, curiosa para que o Christopher Nolan está aprontando agora, mas com certeza teremos um outro trailer mais para frente, daqui a alguns meses, que talvez consiga deixar um pouco mais claro o que a gente pode esperar de Tenet, que é um filme que tem o elenco, além do John David Washington, do Robert Pattinson, tem o Michael Caine, né, que está em praticamente todos os filmes do Christopher Nolan, quase todos, não está em Following, nem Amnésia. Nem Insônia, mas de Batman para cá, acho que tá em todos os filmes do Christopher Nolan. Temos o Michael Caine, a Clémence Poésie, francesa, aí a Elizabeth Debicki no elenco. É um filme que estreia em julho de 2020. Teremos. Ah, agora falta só o de dezembro, que tem data marcada de lançamento, né? Teremos o Duna. Super, super, mega, mega aguardado filme Duna, que é a adaptação dessa obra mega famosa, está sendo encabeçada pelo grande, nosso grande Denis Villeneuve, nosso canadense Denis Villeneuve, que é um dos diretores mais, esses jovens rostos, né, de diretores que são mais, que tem mais, visto com mais carinho, né, com muita admiração pela indústria cinematográfica. É um filme que o Denis Villeneuve comanda e tem no elenco o Timothée Chalamet, tem a Rebecca Ferguson, o Oscar Isaac, o Javier Bardem e o Jason Momoa. Ah, e a Charlotte Rampling também. É um filme que estreia em dezembro nos cinemas. É um filme que a gente está muito ansioso para ver, porque é um filme que com certeza vai ter uma fotografia linda. Tem uma direção estupenda do Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, para quem não está recordando, ele dirigiu Incêndios, dirigiu Os Suspeitos, dirigiu Blade Runner 2049, dirigiu A Chegada. Então, assim, ele é um excelente diretor. Então, todo mundo está muito na expectativa para ver o que ele está fazendo, o que ele fez com Duna. A Rebecca Ferguson até já falou algumas coisas, né? Que a personagem dela é bastante empoderada. Então, é um filme que tem essa questão, é um filme assim, ele é baseado em um livro que é um filme antigo, é um livro antigo, é uma história que foi escrita há muito tempo, mas deu dessas certas adaptações, assim, ela falou que tem essa questão do gender equality, né, da igualdade de gênero e tudo mais, então isso foi atualizado para o filme de 2020. Então, é um filme que vai ser lançado em dezembro, então só no fim do ano, mas se Deus quiser, vamos ter um teaser daqui a pouco, pelo menos, para a gente já ter uma ideia do que esperar. E outro filme, que é dois filmes que tem em dezembro. Um deles é um remake de West Side Story, também conhecido como Amor, Sublime Amor, um filme vencedor de 200 milhões de Oscars há muito tempo atrás. E é um filme dirigido pelo Steven Spielberg, que tem no elenco, né, os dois protagonistas, né, que é o Tony e a Maria, são interpretadas pelo Ansel Elgort e a Rachel Zegler, e temos também no elenco o Corey Stoll, de nome mais conhecido, assim. É um filme que estreia em dezembro. Eu não sou muito fã de remakes, a maioria dos remakes que foram feitos nos últimos anos, todos deram ruim, mas como esse tem o Steven Spielberg por trás, então a gente fica meio assim, ok, é um remake que ninguém pediu nem nada, mas tem o Steven Spielberg dirigindo. Então, vai que ele fez um remake bom. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Mas é mais um musical aí para o Alessandro. Tem musical para caramba esse ano, 2020. E um outro filme que estreia em dezembro é o The Last Duel, O Último Duelo, que é um filme dirigido pelo Ridley Scott. E tem três roteiristas, sendo que dois deles são Ben Affleck e o Matt Damon, ou seja, Ben Affleck e Matt Damon trabalhando juntos mais uma vez após o maravilhoso, maravilhoso, meu Deus, eu esqueci o nome, não, não, gente, eu odeio quando me dá branco e eu esqueço os nomes dos filmes maravilhosos, que eu não posso esquecer o nome. Meu Deus, gênio indomável, gênio indomável, gênio indomável. Então, os dois estão trabalhando juntos depois, 21 anos depois de, 22 anos depois de gênio indomável. Alessandro mandou aqui, In Nolan We Trust, estarei na estreia em IMAX, como sempre faço com os filmes do mestre. Se Villeneuve errar com Duna, eu mato, é meu livro favorito. Ah, meu Deus, essas adaptações de livro tem esse perigo, né? Porque se adaptar mal, as pessoas ficam muito chateadas, as pessoas que lêem os livros. Mas a gente confia também, confiamos no Denis Villeneuve. O cara é muito foda, ele é muito talentoso. Esperamos que ele continue acertando a mão, como ele tem acertado recentemente. Eu não gosto muito de Blade Runner, então eu não gostei de Blade Runner 2049, mas é porque eu não gosto. Eu não gostei nem do primeiro Blade Runner, então quase dormi no 2049, mas é um tipo de filme que eu não gosto. Não gosto da história nem nada, é um filme que eu não gosto. Mas a fotografia é maravilhosa, é fato. E a direção dele também é fantástica. Mas a gente confia em Villeneuve We Trust também. Gui mandou aqui: a Jennifer Lawrence vai estrear algum filme no próximo ano? Ela tem um filme no ano que vem, mas ele ainda não tem, ele não tem título. E não tem nem data de lançamento. Deixa eu só confirmar aqui para você. Falei nisso recentemente em algum programa. É um filme. É um filme da Lina Neubauer. Não sei se é assim que pronuncia. É um filme que já está em pós-produção, que é selado pelo Jennifer Lawrence, mas ele ainda não tem título, nem data de divulgação, nem nada. Mas ela tem um filme que ela já gravou, que está em pós-produção, que deve estrear em 2020. Alessandro, chega de musicais, né? Mas é isso aí, muito musical. E o The Last Duel, né, é um filme que tem no elenco, além do Ben Affleck e o Matt Damon serem dois dos roteiristas do filme, eles também estrelam um filme que ao lado também do Adam Driver. Então, né? Então esse é um filme que tem muita expectativa, estreia em dezembro. Pode ser que ele passe em algum festival também, assim como Perdido em Marte passou do Ridley Scott, né? Passando no Festival de Toronto. 2015, antes de estrear em outubro, esse em outubro. Então, pode ser que The Last Duel passe por festivais antes de estrear em dezembro. Então, acabei os filmes Oscar de Oscar e de blockbusters e tudo mais. Agora eu vou para filmes nacionais que eu consegui achar aqui que estreia em 2020. Temos primeiramente um filme, o filme do Alemão 2, é uma continuação do filme Alemão, que também é dirigido pelo José Eduardo Belmonte. É um filme que estreia em fevereiro e tem no elenco Gabriel Leone, Vladimir Brista, a Leandra Leal e a Zezé Mota. Estreia em fevereiro, continuação do filme Alemão. Temos também o filme Três Verões, é um drama que foi exibido no Festival de Toronto este ano, agora em setembro, lá no Canadá. Também foi exibido no Festival de Rio e saiu do Festival de Rio com o prêmio de melhor atriz para Regina Casé. É um filme que estreia em março, no Brasil. Temos também um filme chamado Jesus Kid, é o filme novo do Ali Mutiriba. Ali Mutiriba, ele dirigiu Ferrugem, que é um filme muito bom, que foi lançado em 2018. É um filme excelente, eu gostei muito dele. É um filme, acho que ele, se não me engano, ele estreou no Festival de Gramado em 2018. Acho que foi em Gramado. E eu vi ele é muito bom, eu gostei muito de Ferrugem. Então, esse Jesus Kid é o novo filme do Ali Muttiribu, mas ele ainda não tem data. Ai, eu acho que ele ainda não tem data de lançamento confirmada ainda. Mas é o filme que tem no elenco o Paulo Miklos e o Sérgio Maroni. Temos também um filme que deu muita polêmica, né? Que as pessoas ficaram meio que achando nada a ver fazer um filme disso, que é o filme A Menina que Matou os Pais. É um filme do Maurício Essa, que estreia em abril, que é o filme sobre a Suzane von Richthofen, que é sobre, né, o assassinato dos pais dela, que ela tramou com o namorado, e, enfim, esse caso que até hoje a polêmica toda em torno do filme mostra o tanto que até hoje essa história mexe muito com as pessoas aqui no Brasil, porque assim, fora do Brasil, nos Estados Unidos, o que eles mais fazem é adaptação de casos do assim, é muito comum fazer isso lá, em casos até nem tão nem de porque se a gente pensar bem, os assassinatos do no caso da Suzane von Richthofen aconteceu em 2002, ou seja, tem quase 18 anos, o filme foi lançado quase 18 anos desde os assassinatos. E assim, até hoje as pessoas ficam assim, é tipo assim, tipo Voldemort, não pode falar o nome desse caso, que as pessoas ficam, nossa, não sei o quê. Então é um filme que gerou muita polêmica, mais negativa, né? As pessoas falam assim, por que tá fazendo esse filme? Mas assim, fora do Brasil sempre fazem filmes, estão cansados de fazer filme de adaptações de casos macabros como esse, e ninguém fica reclamando. Então, eu acho que a gente reclamou mais porque é uma coisa que está muito próxima da gente. A gente fala, ah, eu fui nos Estados Unidos e tal, aconteceu lá, foda-se. Acho que no Brasil tá uma coisa, acho que ainda tá na memória de muitas pessoas, que foi um caso muito. É um caso ainda que muitas pessoas ainda ficam tipo, what the fuck, o que que aconteceu? Então, mexeu muito com as pessoas aqui no Brasil, né? Gerou uma comoção nacional enorme. Então, mas é um filme que vai estrear em abril, A Menina que Matou os Pais. Temos também em abril o Eduardo e Mônica, que é dirigido pelo René Sampaio. O René Sampaio também dirigiu Faroeste Caboclo, uma outra adaptação de música de Legião Urbana. E agora temos Eduardo e Mônica, acho que é um filme que muita gente esperava ver, finalmente estreou, né? Porque não sei para quem que se lembra, né? Tivemos a propaganda, aquele curta que a Vivo lançou em 2010, 2011, acho que foi 2011, que eles lançaram Dia dos Namorados. Que era a Vivo e a música do Eduardo e Mônica, fizeram um curta-metragem super fofo, era tipo a versão de Eduardo e Mônica atualizada. Assim, super legal, ela médica, e ele lá passando de vestibular, e ela já trabalhando, fazendo residência, ele passando de vestibular, porque ela é mais velha que ele. Então, assim, é muito fofinho o curta, e agora fizeram um filme. Então, tem muitas expectativas, é um filme que tem o Gabriel Leone como Eduardo, e a Alice Braga faz a Mônica. Ela tem uma distância de 10 anos de diferença pro Gabriel Leone, se eu não me engano, né? Ela tem 36, ele tem 26, deixa eu confirmar aqui. O Gabriel Leone é de 93, ela é de 83, isso. Tem uma distância de 10 anos, mas nem parece, porque a Alice Braga, nossa senhora, dava 30 anos pra ela fácil, minha idade fácil. Mas enfim, então temos dois no elenco e eu amo a Mônica, eu não gosto de Legião Urbana, não é meu estilo, mas eu adoro Eduardo e Mônica, eu acho a música linda, assim, muito fofa, divertida, e eu amei o curta que a Vivo fez, naquela ação que ela fez, acho que foi Dia dos Namorados, e agora eu tava doida, eu falei assim, gente, finalmente fizeram um filme, né? Tava na hora, então que bom que fizeram, tô bem empolgada para ver o filme do Eduardo e Mônica, que estreia em abril, e lançou o trailer. Recentemente já está disponível, só de estar no YouTube, Eduardo e Mônica Trailer, já está disponível, o trailer já foi lançado. Temos também um filme, outro filme que está em abril, é um filme chamado Veneza, que é dirigido pelo Miguel Falabella, que tem no elenco a Dira Paes, Eduardo Moscovis e a Danielle Vinitz. E temos em junho um filme dos Mamonas Assassinas. Eu nem sabia, não sabia que estavam fazendo o filme das Mamonas Assassinas. Não sei o que esperar. Né? Faz muito tempo que eles morreram, né? Tem 23 anos que eles morreram, mas não sei, né? Não sei, não sei. Não sei como é que eles fizeram esse filme, não sei como é que vai ser, o que eles vão mostrar no filme, nem nada. Eu acho que não vou querer ver, não, porque eu acho muito triste a história deles. Nossa, eu lembro que eu lembro, uma das poucas memórias que eu tenho quando eu era criança são flashes, né? Momentos, eu lembro exatamente do dia em que eles morreram. Eu lembro que eu tava num sítio com a minha família e o pessoal falou: ah, vamos assassinos morreram. Todo mundo tava: ah, para de falar piada, até parece, não sei o quê. E era verdade, eles tinham morrido mesmo naquela queda de avião bizarra. Aquele acidente de avião, né? Ele caiu, né? Ele bateu na montanha, enfim, credo. Mas enfim, aí eu prefiro nem ver, que eu acho muito triste. Nem se fizesse muito elogios, eu acho que ia ficar muito triste. Eu ia acabar chorando no filme, que é muito triste a história do amor dos assassinos. Sacanagem que aconteceu com eles, né? Mas enfim. Vai ver, era pra ter acontecido aquilo mesmo, né? Vai saber. Mas é isso. Falei. Oi, Regina, boa noite. Infelizmente, já acabei aqui. Eu tava falando aqui dos filmes mais aguardados de 2020. Mas vai ficar o vídeo aqui pra você assistir depois, ou se quiser escutar no Spotify, vai ficar no Spotify. Mas é isso, eu falei aqui dos filmes mais aguardados de 2020, falei, fiz uma lista enorme aqui dos filmes de os blockbusters, os filmes de Oscar bait, os filmes nacionais, os que são tanto Oscar bait quanto block que tem potencial para ser grande sucesso, enorme sucesso de bilheteria. Fiz a listinha aqui, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem sugerir, se não sei se eu esqueci algum filme, enfim. Mas eu já mandei aqui, já postei aqui na nossa comunidade no YouTube, se vocês quiserem responder, né? A gente já postou aqui perguntando quais são os filmes que vocês mais aguardam em 2020. Depois comentem lá. Também julgamos no Instagram, caso vocês queiram participar. Mas eu sei que tá difícil, porque estamos no dia 30 de dezembro, quase dia 31, depois de manhã já é 2020, todo mundo vai querer festejar. Eu também vou para festa e tudo mais. Mas eu havia prometido para vocês que eu ia fazer um último episódio este ano. Sobre os filmes mais aguardados de 2020, aqui está o episódio para vocês, tá bom? É isso. Vejo vocês em 2020 agora. Vão ficar um tempinho sem. O Papo do Boteco volta. Deixa eu confirmar com vocês. O Papo de Boteco, ele volta no dia. Vem janeiro. Ele volta no dia 9 de janeiro. Essa semana não tem, mas no dia 9 eu vou fazer um episódio sobre o Oscar, as últimas previsões para o Oscar, depois que sai a lista do SEG, né, e do DGA. Então, vou fazer um papo de boteco, só eu que vou gravar, sobre as previsões finais para o Oscar, pois as indicações vão sair na segunda-feira, dia 13 de janeiro, então, de novo, vai ser as finais mesmo. Vai ter lista no site, vai ter vídeo aqui também com as minhas últimas previsões. E o Boteco no Ar volta no dia 6. Então, ele não vai ficar, não vai ter nenhum break nele, não. Eu volto a apresentar no dia 6 para falar sobre as bilheterias, principalmente sobre as bilheterias, né, nos Estados Unidos e no resto do mundo. E no Brasil também, né? Porque estreou Minha Mãe é uma Peça no Natal e o filme já estreou batendo recordes, já fez mais de 30 milhões de reais. Na semana de estreia, que na semana de estreia, que foi um número incrível. É muita gente, é mais de 2 milhões de espectadores, é muita gente. Então, eu acho que é mais de 2 milhões de espectadores. É muita gente por fim de semana. Então, o filme que vocês vai bater muito recorde no Brasil. Tô doido pra ver. Espero que ele estreie aqui em Portugal, porque eu adoro Minha Mãe é uma Peça, eu morro de rir. É, Letícia, feliz ano novo para você também. Tudo de bom para vocês todos. André Timóteo. Agradecido também, Dani Animado, por Eduardo e Mônica. Sim, eu também estou muito animada por Eduardo e Mônica. Eu adoro a música, gente. Eu nem sou fã de Legião Urbana, mas eu adoro essa música. E eu adoro o curta que a Vivi fez mil anos atrás. Eu estou doida para ver o filme em 2020. Eu gostei do trailer. Eu gosto do Gabriel Leone, eu gosto da Alice Braga. Eles parecem que tem uma química boa. Então, gostei muito. Mas é isso, gente. Nos vemos em 2020, tá bom? Beijos.
Você ouviu Boteco no Ar.